Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Aliás, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Que Deus possa abençoar sua vida. Amém. Ontem, nós falávamos, lembra, Bela? Lembra? O que, que nós falávamos ontem? Aqui ainda com um restinho aqui, né? O novo Testamento, ele vai. Aliás, a gente nasce no velho, a gente nasce ainda começa a crescer com a mentalidade do Velho Testamento, né? A gente nasce debaixo da lei, a gente nasce debaixo da lei, mas aos poucos nós vamos. Lá em Efésios diz assim: e tendo ouvido a palavra, e tendo ouvido o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é depois de ouvir o evangelho é que você sai do velho e entra no novo testamento. A nova aliança, é que o novo nascimento. Tudo isso acontece depois que a gente passa a ler, passa a entender, passa a ouvir, passa a ter o novo Testamento. Então, muita gente hoje ainda vive debaixo da lei. Quer dizer, muita gente não. A grande maioria, talvez 98%, né, ainda vive debaixo da lei, ainda obedece, acredita, obedece, segue os conceitos da lei. E na medida em que nós vamos ouvindo o Novo Testamento, nós vamos ouvindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então aí a gente vai, ele nos transporta, né? Ele nos transporta de uma coisa para outra, da luz, das trevas para a luz, nos transporta do poder de Satanás para Deus, ele nos tira, nos faz nascer de novo. Tudo acontece é depois que você adquire o entendimento. Caso contrário, você permanece debaixo da lei. E aí nós vamos ser julgados, no final, no juízo final, pela lei, porque foi o que nós conhecemos, né? Nós vamos ser julgados pela lei, nós vamos viver pela lei, e assim por diante. Então, o Evangelho, ele é uma doutrina que entra na vida da gente depois que a gente entende, certo? A luz, na Bíblia, ela simboliza o nosso entendimento. Então, se um cego guiar outro cego. Então, as pessoas estão cegas, né? Cegos nos vossos delitos e pecados. Então, nós nascemos e vivemos até um certo ponto completamente cegos. Não enxergamos, não vemos nada. Aí Deus abre os nossos olhos. Então Deus vem, abre os nossos olhos. O Evangelho abre os seus olhos. Se é que consegue. Por isso que eu falei que 90%, mais de 90%, talvez bem mais de 90% não entende. permanece no verbo. Tem um outro versículo que explica isso. É quando Paulo fala assim, que quando a gente permanece com o véu, né? O véu é a carne. A gente tem o rosto coberto pelo véu. Então, quando chega um determinado momento na sua vida, e esse véu é tirado, aí então você pode enxergar. Caso contrário, o véu ainda permanece. Paulo fala, né, o véu ainda permanece cobrindo o rosto da gente, cobrindo o rosto da pessoa. Eu espero que o véu não esteja mais cobrindo o rosto, nosso rosto, né? Espero que o véu já tenha sido rasgado e que nós não tenhamos mais ele cobrindo nossos rostos. Então, falando assim, para poder lembrar um pouquinho daquilo que nós falamos ontem, até a Fernanda teve uma visão muito interessante. Não sei se eu lembro bem da explicar a visão, mas era uma fonte de água muito limpa, muito, e com uma caneca daquelas antigas, esmaltada, era tirada a água e dada a quem queria, a quem quisesse beber. A quem quisesse beber. Quem quisesse beber, pegava a água e bebia. Mas eram muito poucas pessoas que bebia, que aceitava a água. Amém? Então, realmente, como eu falei, 90%, quase que 100%, não aceita o Evangelho. A maneira de ser do Evangelho. Por isso que nós perguntamos ontem. É muito difícil, né? Tem dificuldade em aceitar, tem a dificuldade. Por isso que eu perguntei, como você vê? De onde é que você vê? Lá fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, de onde é que você vê? Como você vê? Aí uns dizem assim, eu vejo assim, o outro, eu vejo assim, eu acho assim, eu penso assim. Então, aí é que está o grande problema. É exatamente essa falta de unidade, né? Essa falta de unidade. Porque o que nos une, o que nos faz ser um, o que que é? Hã? O que nos faz ser um é o Evangelho. Que é a mesma coisa. A fé de Jesus. O Evangelho foi como Jesus viu. Então você poderia perguntar, como você vê? Eu vejo da mesma forma que Jesus viu. Tá certo? Então, quanto mais você alimentar, quanto mais você vestir, quanto mais você aceitar o Evangelho, mais perto você fica da unidade com Cristo, né? Quanto mais você aceita, quanto mais você concorda com Ele, mais perto você fica da unidade com Ele. Ele tinha unidade com quem? Com Deus. Ele conseguiu a unidade com Deus. Certo? Então ele chegou a um determinado ponto quando ele fala: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai, nós pensamos do mesmo jeito, nós vemos do mesmo jeito e tal. Então o Espírito de Deus estava nele. Então quando você tem o Espírito de Deus, você é um com Deus. Quando nós adquirimos o Espírito de Deus, e o Espírito é dado, também já foi falado isso, né? A gente está fazendo um resumo. O Espírito é dado através de quê? Da palavra. Então Jesus disse: minhas palavras são Espírito. Então, quando a pessoa rejeita a palavra, rejeita o quê? O Espírito. Ele nunca pode ser um com Deus, porque ele rejeita aquilo que pode uni-lo a Deus, que é a palavra. Eu vejo como Jesus vê, eu penso como Jesus pensa, eu acho, né, como ele acha, como ele achou, como ele viu, como ele... Tá certo? Então assim, tem muitas coisas. Muitas coisas. Nós falamos a respeito de festa, a respeito de maneira de viver, maneira de proceder, maneira de vestir, de comer. Tudo que nós fazemos na terra tem uma forma correta, tem um jeito certo. Tudo na terra tem um jeito certo. Tem muitas maneiras erradas, mas tem uma certa. Tem uma certa, que é a verdade. A verdade, né? Quanto tipo de água você não vê? Mas tem uma água que é limpa, que é pura, que é sem mistura nenhuma. Mas tem muitas outras águas que não são puras, não são limpas. Da mesma forma, e tudo que você pensar tem um jeito certo, tem uma maneira correta. Tem uma verdade. E é atrás dessa verdade, é em busca dessa verdade que nós estamos. Tudo que você for fazer tem uma forma certa, tem um jeito certo. Tem uma forma correta. Existem muitos caminhos. Muitos caminhos. Mas tem um caminho. Se a gente pudesse acertar, tivesse facilidade para acertar. Existem muitos caminhos, existem muitos pontos de vista. Cada montinho daquele que a gente faz aí no quadro é uma maneira de ver. Quantas mil, mais de mil, sei lá quantos, né, doutrinas, religiões que existem, cada uma aponta para um lado. Nós estamos crendo na doutrina de Cristo. Nós estamos crendo no que Jesus Cristo falou, que Jesus Cristo ensinou. E é essa fé que nos une a ele. Se ele estiver errado, nós vamos errar também. Se ele estiver certo, nós vamos acertar. Quem acredita que ele está errado? Quem acredita que ele está certo? Acha que ele está certo. Hã? Então, ele acreditou, ele creu, para ele foi até mais difícil, porque ele creu no que estava certo. Ele creu, por exemplo, na ressurreição, né? Na vida eterna. Ele creu na existência de Deus, por exemplo, do jeito que ele creu. Se você faz aquilo que Deus fez, se você acreditar. Por que que nós não fazemos? Ou fazemos pouco? Porque a gente também crê pouco. A gente, né? Ele, de acordo com a sua fé, é o jeito que você vai, o que você vai alcançar. A doutrina dele, ele aponta assim para a natureza divina, estatura do varão perfeito, natureza divina. Se nós crêssemos, acreditasse como ele acreditou, nós também iríamos alcançar. A perfeição, a santificação, a natureza divina, a estatura do varão perfeito. O que, que falta pra gente, né? Porque se você tivesse fé, você fazia. Você não faz porque você falta fé. Hoje, por exemplo, aconteceu um fato, né, que me preocupa. Um fato que me preocupa. Durante todo esse tempo, eu nunca esqueci minha Bíblia em casa. Nunca. E hoje eu saí de casa e deixei minha Bíblia lá em casa. Aquele conjuntozinho, que é a Bíblia e a concordância, né? Eu nunca deixei. E hoje eu saí, né, tive que lançar a mão da reserva aqui. Deixei minha Bíblia. Não sei se eu já saí um pouco correndo. E deixei. Mas eu podia estar correndo como foi, eu não deixava. Isso me preocupa. Bem, eu não voltei, porque se eu voltasse eu ia atrasar mais ainda. Mas não é preocupante? É ou não é? É? É um sinal de quê? É um bom sinal ou é um mau sinal? Hã? É um mau sinal. Eu posso relaxar, eu posso acostumar, eu posso. Por que que eu não esquecia? Porque eu, por causa do rigor, por causa da necessidade de que eu tinha que trazer a Bíblia. Mas se eu começar a deixar um dia, dois dias, três dias, um pouquinho vai ficar normal. Eu espero que seja a primeira e a última. É assim. Você falta uma reunião, aí você falta outras reuniões. Você falta a primeira, falta a segunda, falta a terceira, e por fim você acha normal. Você vai achando normal. E vai faltando. A gente chega atrasado, a gente, tudo tem, é uma falta que a gente comete, uma falta que nós cometemos. Então ontem nós falávamos Memórias. Cadê o microfone?
Falava sobre essa consciência, né? Como que você vê? Como que a gente vê a questão do Natal? Como que a gente... Pra onde que a gente enxerga? Como que a gente vê?
É.
Né? E a gente vê... Tudo que a gente vê, a gente emite um julgamento. A gente julga de uma forma. Né? E a responsabilidade é nossa. Né? De acordo com o que a gente julga, de acordo com o que a gente vive, a responsabilidade é nossa. Né? Então, a gente tem que procurar ver as coisas como Cristo vê, né? Como o senhor falou, ter a unidade com Cristo, né? Mais ou menos.
É. Você falou uma questão interessante que ontem foi falado, que é a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Por que nós chegamos a essa conclusão?
É ensinado o Evangelho, mas quem determina o que é que faz ou não faz, somos nós. Nem Deus obriga a gente a fazer nada. Então, assim como as escolhas são nossas, é minha, a responsabilidade dessa escolha também é minha.
Amém. Dá para o Ramiro ali. Por que que é, Ramiro? Por que que a responsabilidade é nossa?
Oi, Monsine. O senhor falou que como foi falado, cada um vê de um ponto de vista, cada um tem um ponto de vista. E que Jesus veio, falou certo, mostrou o ponto de vista dele, e que cada um de nós faz como ele vê, como é que ele... Aí o senhor falou assim, que o Velho Testamento permanece na gente, a gente vai fazendo pelo Velho Testamento. Até que o novo vem. Então, não vem de repente assim, ó, você, hoje você já está no reino de Deus, você vê tudo. Então, você, aos poucos você vai vendo. Então, cada um faz, cada um julga. Um vê uma coisa, julga de um jeito, outro vê, julga do outro. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Aí, o senhor perguntou a questão, o senhor começou naquele versículo, se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então nós temos que ter uma justiça acima daquele listinha que era do Velho Testamento, que era da lei, né? Nós temos que ter acima da dele, e acima da justiça dos escribas é a justiça de Jesus, mas ela é muito alta. Aí o senhor falou que a gente vai na escala 10, 20, 30, 80, 100%, a gente vai subindo. Da onde é que eu vejo? E da onde eu ver, da onde eu julgar, eu vou responder por aquilo ali. Eu vou julgar aquilo ali e aquilo ali vai... Eu vou ser responsável por aquilo que eu julguei.
Amém. Vicine. Já você não estava aí, não. Quem estava aí? Pode falar para nós. Para ajudar. Ninguém mais estava. Estava aí? Estava Viviana, não. Viviana. O Anil estava, né, Vanil?
Eu acho que eles já falaram tudo.
Hã?
Eu acho que eles já falaram tudo.
Já falou tudo.
O senhor falou também que até lá no versículo tinha que o irmão não tem que ficar falando para o outro irmão o que tem que fazer, né?
Como?
Um irmão não tem que ficar dizendo para o outro o que tem que fazer. Você não tem que dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Ela vai fazer o que ela quiser. Porque assim ela vai se responsabilizar, né, por aquilo. Então, porque pelo que eu entendi, você fazer as coisas pelo Velho Testamento é fazer sem entendimento. Você faz por obrigação, porque lava a mão, todo mundo lava.
Isso.
Agora, quando você entende o Evangelho, você está sabendo o que você está fazendo, né? Então, o Evangelho joga para cima de você a responsabilidade mesmo. Você tem que entender.
Nós citamos o caso do lavar a mão, né? A lei mandava...
Lavar a mão.
Presta atenção, por favor. A lei mandava lavar as mãos. E todo mundo lavava as mãos. Criança, desde pequenininho e tal, etc. Ninguém ia almoçar, nem jantar, ninguém ia comer sem antes lavar as mãos. Todos lavavam as mãos. Todos. Lavava as mãos. Era obrigado lavar as mãos. E então os menininhos pequenos, as crianças, aprenderam com os pais, não dava nem mandar, eles não sabiam onde é que estava escrito, nem nada. Mas, vendo os pais lavar as mãos, eles também lavavam as mãos. Lá na frente, eles iam tomar conhecimento que aquilo era uma lei. Era uma lei que era obrigado a lavar as mãos, não podia comer sem lavar as mãos. Né? Mas eles faziam aquilo, como a Viviane está falando, eles faziam aquilo
por obrigação,
era uma obrigação, então eles pegavam e faziam aquilo naturalmente.
O senhor falou até que não é errado, né? Porque lavar a mão, todo mundo tem que...
É.
Até hoje...
E na verdade, então, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é perfeita, a lei é justa, que realmente o ideal é que todos nós lavemos as mãos antes de comer, claro. É lei? Mas é lei, é. É lei, mas está certo. É lei, mas está certo. Tem que lavar as mãos. Isso eu estou tirando um exemplo mais simples. Mas todos os outros, toda lei é perfeita. Toda lei é perfeita. Mas o ideal é que você vá lavar as mãos consciente. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que a pessoa faça as coisas. Não porque ela é obrigada a fazer. Por quê? Porque a lei não leva a pessoa à santificação. A lei não aperfeiçoa a pessoa. O que aperfeiçoa é o Espírito. Então você adquire o Espírito de que deve lavar as mãos. Você adquire o Espírito de que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo. Você adquire o Espírito. E o Espírito ninguém tira de você. A lei você esquece. A lei você esquece. Né? A lei, ela está no papel. Você pode entender de um jeito, o outro entender de outro jeito, o outro entender de outro jeito. O Espírito não, gente. O Espírito é um só. É só um. Você tem o mesmo Espírito que eu tenho. O Espírito de Deus é como se fosse, por exemplo, você pegar esse copo d'água aqui, ó, esse jarro d'água aqui, ó. Eu posso colocar um pouco no copo, porque para mim, posso dividir essa água aqui, ó. Então, o pão, quando ele partia o pão, se você partir o pão em 100 pedaços, e aqueles 100 pedaços você dividir em mais 100, 200, e aqueles 200 você dividir também ao meio, vai dar 400, e assim você parte o pão em partículas, e faz o mesmo efeito. Se você comer o pão inteiro, se comer só um pedacinho do pão, você comeu, participou da mesa, comeu do pão. Eu comi do pão. Eu comi uma casquinha assim. A mulher queria comer uma casquinha que caiu da mesa. Migalha. Vê no dicionário o que significa migalha. Então, se você comeu do pão, você tem unidade. Eu comi do mesmo pão. Eu bebi da mesma água. A Escritura fala também, né, que eles beberam lá atrás, eles beberam da mesma pedra que nós bebemos. Quando Moisés tocou na pedra, saiu água, eles beberam da mesma pedra. Não bebeu a pedra, mas bebeu a água que saiu da pedra. Né? Se você crê, seu interior vai jorrar um rio de água viva. Então, se você crê, você passa a ser uma nascente. E ali não tem fim. Não tem fim. Então, resumindo, o tanto que é importante, o quê? A unidade. Se eu penso de um jeito e a Viviane pensa de outro, nós somos inimigos. No entendimento. Aí eu posso ir na festa, posso fazer o casamento dela, posso ir na festa que ela fizer, posso comer o doce que ela fizer, né? Bem que eu não estou comendo doce, né? Mas posso. Eu posso ir, mas nós somos inimigos. Inimigo no entendimento. Eu posso ser inimigo da Suzane, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe. Nós somos inimigos. Por isso que Jesus falou, ama o inimigo. Eu amo a Viviane. Ama o inimigo. Eu gosto dos meus inimigos. Não tem nada contra os meus inimigos. Mas eu sei que são inimigos. Jesus estava ali com os apóstolos, todos eram inimigos dele. Aí chegou um determinado ponto que ele falou, já não vos chamo servo, e sim amigo. Então demorou um pouco para que ele considerasse os apóstolos amigos. Demorou um pouco. Eu já não vos chamo servo, e sim amigo. Chegou um determinado ponto, ele já chamava os discípulos de amigos, porque não tinha nada. Jesus viu que eles entendiam, eles passaram a entender como Jesus entendeu. Tanto é que quando Jesus foi embora, eles deram continuidade certinho ao Evangelho. Quando eles morreram, foi acabando, chegou aonde nós estamos. Aonde nós estamos? Numa confusão perfeita. Nós estamos numa confusão perfeita. Trevas, as trevas cobririam a terra. Né? O profeta fala, vai chegar um momento em que a Suzane pensa de um jeito, eu penso de outro, o Daniel pensa de outro. Daniel discute comigo assim, ó, numa boa. Né, Daniel? Ele discute comigo assim, numa boa. Quer dizer que o Daniel é o quê, meu? Hã? Inimigo, eu gosto de ver. Vê se pode. O Daniel ser meu inimigo. Ele é. Inimigo no entendimento. Por que o Paulinho não está aqui? Meu irmão. Mas é meu inimigo. Então eu tenho muitos inimigos. Muitos. Por quê? Não vê do mesmo jeito que eu vejo. Não. Inimigo no entendimento. Não vê como eu vejo. Não pensa como eu penso. Eles têm um outro entendimento. Eles têm uma outra visão. E então vai ficando, vai dispersando.
Nossa, eu não entendo muito bem isso que o senhor está falando, não.
Pois é, tá vendo?
Porque, principalmente aqui no nosso meio, às vezes a pessoa tem um ponto de vista que ela acha que está de acordo com Deus. E aí eu também tenho um ponto de vista que eu acho que está de acordo, e eu leio e mostro, às vezes, até dentro de casa acontece isso. Então, eu fico achando que ela é minha inimiga, e a pessoa fica achando que eu sou inimiga dela. E aí só Deus para me mostrar que eu é que sou inimiga, entendeu? Principalmente se a pessoa não anda comigo. Principalmente se a pessoa está vendo o que eu estou fazendo só até ali naquela porta. E a pessoa vem me dizer, de acordo com Deus, que eu sou inimiga. Entendeu? Eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. Quando a pessoa fala alguma coisa que ela não sabe nada da minha vida, e de repente ela fala alguma coisa relacionada àquilo, eu ainda consigo achar que vem de Deus. Porque Deus é o único que pode ver minha vida, tudo que eu passei, de onde eu vim, de quem eu sou filha, todas as minhas confusões, tudo que eu sinto, só Deus. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ouviu falar do que a outra falou, aí tira uma conclusão de mim mesma, e aí acha que eu tô fora do que Deus está falando, e aí me toma como inimiga, eu não considero aquilo que a pessoa fala. Da mesma forma com a minha irmã, da mesma forma se a Suzane está achando alguma coisa, se ela pensa alguma coisa, às vezes ela pensa de acordo com Deus, mas eu também estou pensando que eu estou achando que eu estou pensando de acordo com Deus.
Amém.
E aí nós vamos ser inimiga, cada uma achando que está com Deus e no mesmo lugar.
Exatamente, é isso mesmo que eu estou falando.
No mesmo lugar.
É isso mesmo que eu estou falando. Porque nós estamos hoje numa perfeita...
Que a pessoa julga de um jeito, eu julgo de um outro, a pessoa tem um ponto de vista, você fala uma coisa, a pessoa entende outra.
É exatamente isso. Então você acertou em cheio. É exatamente isso que eu estou falando. Que nós estamos numa perfeita confusão. Que as trevas cobririam a terra. As trevas cobririam a terra. Cada um, né? Ó, até chegar aqui. Cada um tem o seu monte. Cada um está no seu monte. E quem está no seu monte? É isso que você está explicando. Que às vezes a pessoa está aqui. Não sei se foi isso que eu entendi que você falou. Às vezes a outra está abaixo de você. E está julgando você. E acha que você é inimiga dela. E ela é inimiga dela. Mas na verdade, nós somos inimigos. No entendimento. É, exatamente. Aí, ó. Esse, por exemplo, o seu ponto de vista, fala no microfone para todo mundo ouvir. Eu acho que todo mundo
é inimigo.
Então, exatamente. É isso exatamente que nós estamos falando. Que Jesus chegou, ele encontrou todo mundo. Ele falou, ó, pai contra filho, filho contra pai. Seus inimigos serão da sua própria casa. Por quê? Porque nem dentro de casa há acordo. Nem dentro de casa há unidade. Não tem. Né? Então, você tem toda a razão. Quando você acha que todo mundo é inimigo. Mas, o que que ele mandou? Você vai desprezar o inimigo? Aí que fica pior. Então ele falou, ama o inimigo. Certo? Agora, ele, Jesus, teve que tomar uma decisão. Ele teve que tomar uma decisão. Qual a decisão que ele tomou? Ele foi o único na Terra. Ele era um homem, igual nós. Mas ele tomou uma decisão. Falou, eu estou certo. Aí que veio toda aquela onda de gente para cima dele. Mas como que você está certo? Então, Paulo, exatamente é isso que às vezes você procura uma pessoa que esteja certa, né? Como que você está certo? Como é que você pode garantir que você está certo? Como é que você pode provar que você está certo? Faz para nós um sinal. Mostra um sinal de que você está certo. Eles exigiram dele um sinal de que estava certo. E ele fez muitos sinais, mas quantos sinais ele fazia, ainda não servia de base. Se ele expulsava um espírito, ele estava, expulsou o espírito pelo dedo de Satanás. Se ele curava, eles arrumavam um jeito de explicar de outra forma a cura dele. A mesma coisa hoje, a ciência, é se você chegar lá no Jô Soares e mostrar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, tudo, eles ficam rindo na cara da gente, com gozação, e explicando de outra forma. Entendeu? Então, Jesus, ele teve aquela ousadia, aquela coisa de chegar e dizer, eu estou certo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês falam daquilo que vocês não conhecem, eu falo daquilo que eu sei que eu conheço. Entendeu? Então, eu não posso chegar aqui, por exemplo, e dizer para você que eu sou a verdade, eu sou o caminho, que eu sou. Eu sou apenas o que eu sou. Não sou nada mais do que eu sou. Agora, então, ele falou, quem vai dar testemunho de mim? Só Deus pode dar testemunho de mim. O homem não pode dar testemunho dele, porque se ele der testemunho dele, o testemunho dele é falso. Então eu não posso dar testemunho de mim. Eu não posso garantir que o que eu sou, a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Eu não posso dar testemunho de mim. Mas Jesus falou, olha, eu posso falar isso, porque alguém que está comigo também dá testemunho de mim. E esse alguém era Deus. E ele falou, então, creia, não em mim, mas creia nas minhas obras. Por exemplo, anda sobre as águas. Quem que tinha coragem? Para o enterro e manda sair. Para o enterro e manda levantar. Eu não sou capaz de fazer isso, então eu não posso. Eu não posso dar testemunho de mim, eu não posso dizer que eu sou. Muito pelo contrário, às vezes eu vou ficar sozinho aqui. Hein? Então ele foi falando e mandando, e o pessoal foi dispersando, foi mandando. Tinha milhares de pessoas ouvindo e as pessoas foram embora, ficaram os discípulos. E ele então perguntou aos discípulos, vocês também querem ir embora? Então não mudou nada, Viviane, continua até hoje. Existe dentro de nós uma briga, existe dentro de nós um espírito que quer a nossa direção. Existe dentro de nós um espírito que quer o nosso comando. Pode perguntar. Pega o microfone.
Assim, eu fico muito encabulada com isso e aproveitando agora o senhor explicar para a gente. Eu vejo Jesus como aquele que imitou o Pai. Aí eu vejo Pedro, Paulo, como aqueles que imitaram Jesus. Aí eu vejo o Senhor como aquele que imita Paulo, Pedro. E eu vejo nós que estamos pelejando para imitar o Senhor. Olha a distância que nós estamos de Jesus Cristo. Parece que dá um medo da gente nunca chegar lá. Dá um desânimo. Porque se a gente não consegue imitar o Senhor, como que nós vamos conseguir? Tá que o Senhor imita Cristo, mas nós estamos muito longe ainda do que o Senhor é. Porque o Senhor consegue imitar mais do que nós. Aí eu fico pensando, tem que ser assim? Ou a gente pode conseguir crescer um pouco mais? Porque parece que a gente está amarrado, parece que tem uma hierarquia e que a gente não consegue chegar lá.
Uhum. Eu entendo. Mas aqui, esse exemplo que está no quadro, ele já apareceu. Ele já apareceu em sonho, ele já apareceu em visão, esse exemplo que está no quadro. Então presta atenção. Eu vou fazer mais um. Isso. Então presta atenção. Então, eu imagino aqui embaixo tem um plano. Que é o plano que normalmente todo mundo está. Eu, quando eu era católico, isso aqui nasceu da seguinte forma. Eu, quando eu era católico, eu imaginava que eu estava aqui no ponto zero. Eu estava aqui. Como católico, eu não sabia nada. Eu não sabia nem abrir a Bíblia. Como é que eu podia entender a doutrina de Cristo se eu nunca tinha nem aberto a Bíblia? Eu não podia entender a doutrina de Cristo. Você não pode entender a doutrina. A gente é inimigo no entendimento. Você não pode entender o que eu entendo, por exemplo, porque você não lê o que eu leio, porque você não faz o que eu faço. Estou dando um exemplo. Eu não estou dizendo que você não faz, não. Mas se você lê o que eu leio, orar como eu oro, falar como eu falo, invocar, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa. Então, quando a gente estava aqui, eu conversava com quem? Com os padres. Os padres estavam aqui também. Eu conversava com a minha irmã, com meu irmão. Eu tentei primeiro lá embaixo. Eu pelejei primeiro lá embaixo. Eu ia na casa da minha irmã, da minha tia, na casa da Marisa. Eu ia, que tinha assim, um pouquinho de religiosidade, então era mais fácil a gente conversar. Eu ia conversar com o meu tio, irmão do meu pai, que era padre, né? Eu ia aqui na Nova Vila, tinha o Sérgio, o padre Sérgio, o padre, um outro, me chama holandês. Como é que ele chamava? O holandês? A Dilce que lembra dele. Vitalis, padre Vitalis. Então eu ia primeiro ali, naquele plano. Aí depois, sabe o que aconteceu, Viviane? Eu cheguei à conclusão que aqui embaixo, comparando com o Evangelho, comparando com a doutrina de Cristo, eu cheguei à conclusão que ninguém sabia nada. Que eles eram tão cegos quanto eu. A ponto de eu ouvir um padre falar que não existia demônio. E aí, como é que faz? O padre, né? O padre, aqui da Nova Vila, o padre Sérgio falou assim: meu filho, demônio não existe, não. Eu falei: pera, como que não existe, padre? Não existe. Fechou a Bíblia na minha cara. E falou assim: larga de mão disso, senão você vai ficar doido. Não existe demônio. Aí eu cheguei no meu tio, que é padre. Ele, fui apertando ele. Ele pegou e contou uma piada. Que o sujeito estava sentado no vaso, cagando, e lendo a Bíblia. O resto da piada eu não vou contar para vocês. Vai aí. O que você pode esperar do seu tio, do padre? E aí pronto. O que que veio na minha mente? Eu não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Eu fiquei um ano e tanto aqui. Eu resolvi o quê? Foi o jeito que tem é eu ser crente. É, eu vou enfrentar os crentes. Aí fui atrás dos crentes. Eu percebi que os crentes estavam num plano um pouco acima. Não tinha imagem. Não tinha imagem. Nos templos evangélicos, não tinha imagem. Não tinha missa. Mas eu vi tanta coisa errada. Eu vi tanta coisa que não era de acordo com o Evangelho. Eu vi tanta coisa que não combinava. Que eu fiquei mais confuso ainda. Ou eu parava, ou eu voltava, ou eu seguia em frente. Porque o que eu estava vendo, eu acreditava. Eu estava acreditando no que eu estava vendo. Aí eu fui em frente. Eu não sei, confesso para você, eu não sei em que plano eu estou. Eu não sei aonde eu estou aqui. Eu só sei de uma coisa. Que o meu objetivo é chegar lá. Amém? Quando eu falo para você que nós somos inimigos, eu falo, nós somos inimigos. Eu sou do Paulinho e Paulinho é meu inimigo. Estou dizendo que ele é meu inimigo. Eu também sou inimigo dele. Pode ser que o Paulinho esteja certo. Bem? Pode ser que você esteja certo e eu esteja errado. Por isso é que eu não brigo com você. Por isso que eu não discuto com você. Porque quem sabe se você está certo? Como você falou, só Deus. Só Deus sabe. Certo? Então, não sou eu que sou inimigo. Ou não é ele que é meu inimigo. Eu estou dizendo que nós somos inimigos. Mas vai chegar um momento em que um vai e o outro fica. Vai chegar um momento em que um foi e o outro ficou. Quem foi? Quem estava certo. Quem ficou? Quem estava errado. O juízo final, o juízo vai ser lá. O certo é o seguinte, eu preciso ter essa... Porque senão não é fé. Se nós precisarmos de ver, se Jesus precisar de descer hoje e falar, você está certo, Viviane está errado, aí já não é, aí acaba a fé. Acaba a fé. Nós vamos pela fé até o fim. Nós vamos pela fé até o fim. Nós vamos pela fé até o fim. Quem bate o pé e acha, como é o meu caso, como é o meu caso. O meu caso é esse. Pode vir um anjo do céu que não muda a minha cabeça. Amém? Não está escrito isso? Não está escrito? Se vier um anjo do céu e tentar mudar a sua cabeça, você muda? Ou você fica com o meu ensinamento? Está vendo? Você tem unidade comigo? Gente, quer ver um exemplo espetacular? O Everardo era tido como o maior, a pessoa que mais aproximava de mim era o Everardo. Muita gente falava isso para mim. A pessoa que mais me aproximava de mim era o Everardo. A sogra dele mesmo falava, olha, irmão, para mim, eu vejo você e vejo o Everardo. A sogra dele, como é que chama? Dona Maura. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, não tem problema. Aí, um determinado momento na vida do Everardo, começou a pregar lá em Fortaleza que a fé que ele tinha, ele não abria mão dela. Só que a fé que o Everardo tinha já não era a mesma fé que eu tinha. Então nós dois estávamos divididos. Alguma coisa nos dividiu, nos separou. Poucos meses antes dele morrer, eu fui em Fortaleza, porque eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo alguma coisa vindo. Contaram alguma visão, alguma coisa e tal. Eu fui em Fortaleza. Almocei com o Everardo, conversava com o Everardo, ia daqui, ia dali e tal. Eu não cheguei, porque eu não chego. Eu não chego para ninguém e digo o seguinte: você é obrigado a acreditar em mim. Você é obrigado. Inclusive, a Meire ainda saiu, teve uma brincadeira lá. Seguinte, o pastor presidente veio caçar a carteirinha do pastor daqui, né, se o pastor presidente. Eu nem dei resposta, né? Nem falei nada, porque na verdade eu não fui lá. Eu não sou pastor presidente e não fui lá caçar carteirinha de ninguém. Eu fui lá fazer uma visita para ele e tentar, através da palavra, através da conversa com ele, ver qual era o ponto de vista dele. Aonde que ele estava situado ali? Aonde que ele está situado? E depois disso foram umas 5 ou 6 vezes que eu fui. E nenhuma delas eu obtive sucesso. Né? Eu, a última vez, parece que foi a última vez, a penúltima vez, eu falei com a esposa dele na porta do hospital, porque ela não podia nem entrar no hospital. Eu falei para ele: Meire, você que tem mais afinidade com ele, você que tem mais, vê se você consegue convencê-lo disso. Não vou nem falar o que eu falei, não. Depois, um dia você seja sabendo, através dela. É melhor ficar sabendo através dela do que de mim. Vê se você convence ele disso. O que que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que, para mim, ele errava naquilo. Vê se você convence ele. Diz. Aí ela falou alguma coisa para mim lá, tal, etc. Ficou por isso mesmo, tal. Ele, naquela semana, naquele mesmo dia, eu viajei de volta e fiquei aqui. Naquela semana, ele saiu do hospital. E ficou mais ou menos um mês ou dois meses fora do hospital. E depois voltou para o hospital. E quando ele voltou, já voltou para morrer. Eu não julgo, eu não condeno, porque eu não posso fazer isso, eu não acuso, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nós tínhamos pensamentos diferentes. Agora no final. Tínhamos pensamentos diferentes. Ele morreu pensando de uma forma que ele achou que era o correto. Bem? E todos nós corremos o mesmo risco. Todos nós corremos o mesmo risco. Todos nós temos a mesma liberdade. Lembra de ontem, o que nós falamos ontem? Que a responsabilidade era? A responsabilidade é de cada um. Cada um é responsável pela sua fé. De acordo com o novo testamento. O que, que Jesus fez? Quem quiser acreditar em mim, acredite. Quem quiser, tome a sua cruz e siga. Ele não podia obrigar a pessoa a crer. Ninguém pode obrigar a pessoa a crer. Nem Deus pode obrigar a pessoa a acreditar. Você pode dar conselho. Você pode... A única coisa que você pode fazer é isso. Eu penso assim. Aí, o outro digo, eu fico com você. O outro diz, eu não fico com você. Pronto, acabou. Amém. E aí nós vamos brigar por causa disso? Eu saí da comunidade numa tranquilidade, eu saí de lá tranquilo, porque eu não concordo com vocês. Eu não concordo. A Evinha não concorda com nós, não está aqui mais. O Paulinho não concorda com a gente, não está aqui mais. O Milton não concorda com a gente, não está aqui mais. A dona Raquel não concorda com nós. A dona Dilamar não concorda com nós. E quem mais não concorda? Tem, cada dia é um que não concorda. De vez em quando chegam uns, fica aí um tempo, depois vai embora. Os que estão aqui, tem uns que não concordam, vai embora. Fazer o quê? O que você pode fazer? Então, a tendência é de cumprir exatamente as escrituras. Você, isso a gente sabia, você não vai ajuntar um aglomerado de gente só se você não pregar o evangelho. Você juntar um povo... Você só fica com esse povo se você não pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, aí começa então as divisões. é o que a gente chama de justiça própria. Cada um tem a sua própria justiça. Então Deus falou, se a sua justiça não exceder dos escribas fariseus, Jesus Cristo morreu sozinho, lá, sozinho, pregado na cruz, sozinho, olhava para baixo, só via o quê? O que que ele via embaixo? Né? Via ali gente jogando baralho. Ele devia gostar muito de baralho, né? Ele vendo ali as pessoas jogar baralho ali no pé da cruz. Jogando baralho ali no pé da cruz. Ele via embaixo, sonho mesmo. Lá longe, distante, bem distante, tinha lá Maria e algumas mulheres que não podia chegar perto. Podia chegar perto. Né? Todo mundo sabe a história de Pedro. Você era amigo dele, você foi visto com ele. Eu não. Né? Quando Jesus falou, né? Essa noite mesmo, o galo vai. Como é que é? Antes que o galo cante pela terceira vez. Não. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que que Pedro negou Jesus, quer dizer, ele não estava, naquele momento, ele não estava de acordo com Jesus. Naquele instante, ele era inimigo de Jesus. Você é amigo dele? Não, eu nem conheço ele. Então, naquele momento, ele era inimigo. Amém? Nós saímos para o outro lado aqui. Nós saímos para o outro lado aqui. Mas eu queria que você lesse pelo menos um pedacinho aqui. Porque era o que eu queria falar. Então, gente, liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento. Continue cada um pensando do jeito que achar melhor. Bem? Se eu encontrar com a Raquel e ela permitir, eu dou um beijo nela. Não beijo de Judas. Não beijo de Judas. Amém? Agora, se ela perguntar se eu concordo com ela ou não concordo. Com a Edil Amar. Com a... o Milton. Com a... A Eva até já sabe que eu não concordo com ela. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Há uns um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, 2 anos, uma irmã ligou para mim. Eu posso falar o nome, né? Eu posso falar o nome. A Lucilda ligou para mim lá e disse, irmão, tá, ela estava 12 anos, 10 anos separada. Separada do homem, do primeiro. Primeiro não, não sei se ela teve outro, mas separada do marido. nem sei se era marido. Uns 10 anos. Aí, depois de 10 anos, o homem apareceu. O homem apareceu depois de 10 anos. E ela ligou para mim, irmão, não sei o que e tal. Fulano apareceu, ele tem dois filhos. Ele tem dois filhos, tal, etc. Mas ele disse que me ama e não gosta da mulher dele de jeito nenhum, tal, etc. Mas só viu o tanto que ele mudou, irmão. Ele dá para notar, mas ele dá, né? Ele deve ter mudado muito mesmo. E etc, etc, e tal, vai daqui, vai de lá, para de cá, para de lá. O que, é que o senhor acha, irmão? Aí, é isso que eu não gosto, que as pessoas vêm perguntar o que eu acho. Porque se eu perguntar o que eu acho, eu tenho que responder o que eu acho, o que eu penso. Porque eu também estou no mesmo, na mesma luta. Lucilda, você quer saber realmente o que eu penso? Fica longe desse caboclo. Longe. Se você puder ficar mais distante dele, você fica. E ela, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, papapá e tal, etc. Ela disse que veio com ele no encontro do ano passado, parece. Ela veio com ele no encontro. E veio para ficar noiva. É, veio com ele para ficar noiva. Assim ela me contando. Contando depois, né? Veio com ele para ficar noiva. E você acha que eu ia fazer o noivado? O que, que vocês acham? Hã? Ia? Eu ia fazer. O pior é que eu ia fazer o noivado. Por quê? Porque eu não quero. Se tiver um irmão querendo comer bosta, eu vou ajudá-lo, orientá-lo. Fica à vontade, meu filho. Você quer o que você quer? Com, né? Pimenta, sem pimenta? É. Eu queria. É isso, irmão. Pois então, tá aí, meu filho. Faz isso. Eu não vou brigar, discutir, impor uma lei, colocar uma lei. Eu vou pregar o evangelho. Se eu queria a minha opinião, eu já te dei a minha opinião. Mas agora você trouxe o homem para poder ficar noivo com ele. Então você não aceitou a minha opinião, você quer a sua. Então tá, não pode. Pronto. Senhor, tem misericórdia, abençoa esse casal que quer ficar noivo. Etc, etc, etc. Toma aqui as alianças, seja o que Deus quiser. Tá? Não é assim? Ela disse que veio e no encontro, ela disse que a primeira palavra que ela ouviu no encontro, ela disse que ela a palavra foi convencer, tudo foi para convencê-la de que ela não devia assumir aquele. Voltou sem ter coragem de ficar noiva. Disse que foi a coisa melhor que ela fez na vida. Depois disso, o pau caiu a folha, etc. É a sorte dela que ela estava longe, ela estava distante e acabou. Não ficou noiva. Mas é fato dessa natureza, a gente escuta toda hora, a gente toda hora está indo. O que o senhor acha? O que o senhor pensa? Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela fé. E cada um faz conforme a sua fé. Cada um faz conforme a sua fé. Lê para mim, por favor, rapidinho aí. Só para ler, não vou nem comentar. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a
Presta
nossa...
Presta atenção no que você está lendo, que eu não vou explicar, não.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém. Pronto. Faz desse jeito e está resolvido. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Porque quando Cristo se manifestar, aí, tá vendo? Amém? Quem vai resolver o seu problema? Quando Cristo se manifestar. É quando Cristo se manifestar que vai. Agora não adianta a gente querer. Tem aí a maneira como você deve viver. Aí tem a maneira como você deve viver. No Evangelho tem o jeito que você deve viver. E quando Cristo se manifestar, aí então vai ver quem é gato, quem é lepre. Então cada um faz, daí, aí está a maneira como você deve fazer, como você deve viver. E você morre na esperança. A não ser que Jesus volte antes e você seja transformado. Você morre na esperança. Quando eu estiver lá nas últimas horas, se Deus permitir que eu... Às vezes você morre, não tem nem tempo para pensar, né? Mas se você morrer se tiver tempo de pensar, vai ser a mesma coisa. Não vai. Você fala assim, ó, estou indo. Mas só Deus sabe. Se alguém perguntar na hora ali, você está salvo? Eu falo, olha, só Deus sabe. Faz o que está mandando fazer. Faz do jeito que você achar que deve fazer. Porque quando Cristo se manifestar, tudo será esclarecido. Tudo será esclarecido. Você estava certo ou você estava errado? Você fez o que devia fazer ou não? Amém? Correto, Ricardo? Certo, filho? Ou não? Então, a gente está aqui. Eu estou aqui, por exemplo, para ajudar. Eu estou aqui para mostrar o Evangelho, para, né, para tentar mostrar para vocês o Evangelho, mostrar até o dia que vocês acharem que deve me ouvir. A hora que não achar que deve me ouvir mais, faz como muitos outros têm feito e não escuta mais. Amém? Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar por este caminho, por essa direção, que é aquela que eu acho, que eu penso, que eu creio. Todo mundo tem o direito de crer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos. Pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez. Mesmo assim, essa geração, a nossa geração, ainda gostaria de ter um sinal, ainda pede sinal. Tanto que o Senhor fez, ainda foi pouco. Tudo que o Senhor fez ainda foi pouco para nos convencer. E muitos hoje ainda discute, como eu, ainda temos dificuldade para concordarmos. Ainda temos dificuldade de caminhar, de fazer a mesma coisa. Porque não estamos convencidos apenas com o que foi escrito. Ainda queremos mais. Ainda queremos um sinal maior. Que possa nos convencer de pecado. tudo que foi escrito, o testemunho dos apóstolos, o testemunho daqueles que viveram com o Senhor, que viram a sua ressurreição, que viram a assunção do Senhor ao céu, tudo isso ainda é pouco para nos convencer de pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos enquanto é tempo, ensina o caminho que nós devemos andar enquanto é tempo. Que o Senhor nos faça olhar para cima, para o céu, que nós alcancemos o entendimento, a compreensão, para que possamos alcançar a nossa salvação, para que quando o Senhor se manifestar, tenhamos a nossa consciência como Paulo teve, de que corremos a carreira correta, corremos a carreira que tínhamos que correr, que combatemos o bom combate, que fizemos aquilo que era aos teus olhos correto, direito. Que o Senhor nos ajude, Pai, na nossa fé. Que o Senhor nos ajude, nos salve. Aumenta nossa fé. E nos dirija os olhos para cima, para os lugares onde o Senhor se encontra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.
Preciso. preciso de ti, dependo de ti, preciso de ti.
Amém. Então nós estamos encerrando. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de